Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 80. Corações cevados. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Tiago. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui a aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo, descendo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Comentário sobre a mensagem Corações Cevados. Se nós pararmos para reparar bem direitinho, quantas vezes nós reclamamos do trabalho? Porque se nós vamos falar de trabalho, nós sempre associamos o trabalho à dificuldade, ao desprazer, a algo normalmente difícil e penoso de ser feito. Mas será que o trabalho é mesmo algo tão ruim, como se fosse um castigo que se precisa cumprir? A origem da palavra trabalho, ela remonta à Roma antiga, porque essa palavra era associada a um instrumento de tortura que se chamava tripalium. Então, a gente vê que vem daí, da Roma antiga, essa conotação do trabalho com o sofrimento. Mas será que é essa mesma a função do trabalho? Vamos ver. Se nós observarmos a natureza, vai ser muito fácil verificar que não há quem não trabalhe. O João de Barro, ele constrói o ninho para acolher a sua companheira e a futura prole. A lagarta, ela tece o casulo que vai guardar a beleza da borboleta ainda em germe. Ou até mesmo a abelha, que colhe o pólen para fabricar o seu alimento doce. E Então, tudo na natureza trabalha. E não poderia ser diferente com o homem. Para os animais, o trabalho é sinônimo de sobrevivência. Porque a ave trabalha, o inseto, tanto grande como pequeno, todos trabalham, porque é uma lei de sobrevivência. É a lei do instinto que faz com que esses seres busquem o alimento, construam o abrigo e protejam a sua prole. Então, para que serve o trabalho para nós? Muito longe dessa conotação latina de tortura, nós precisamos entender o trabalho como uma ferramenta que a divindade nos oferece como processo de aprendizado. Como o trabalho é considerado toda a ocupação útil a que nos vinculamos, então ele serve como exercício do desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais, morais ou mesmo emocionais. Então, dessa forma, trabalha a dona de casa, quando ela procura limpar o lar, quando ela cozinha a comida saborosa que vai nutrir a sua família. Mas também trabalha o pedreiro, trabalha o engenheiro na construção do edifício e trabalha o voluntário, quando ele doa o seu tempo em nome do amor ao próximo. Então, de uma forma ou de outra, o trabalho é a ferramenta bendita que a divindade nos oferece para o nosso progresso pessoal. Porque o ócio, o tempo descomprometido, eles são oportunidades para que aconteçam desajustes na nossa intimidade. E isso vai ganhando cada vez mais corpo no decorrer das horas vazias. Mas, pelo contrário, a hora que é preenchida pela ocupação útil, ela é uma oportunidade de aprendizado. Ela ajuda a interiorizar novas capacidades, e isso nos mais variados campos da nossa intimidade. E era Jesus mesmo que nos lembrava que ele trabalhava sem cessar, assim como o Pai Celeste também trabalha. Mas todos nós temos uma tendência terrível para acomodação. Mas isso é confirmado pela física, pelo princípio da inércia, que diz que todos os corpos se comportam como preguiçosos e não querem se modificar, não querem modificar o seu estado de movimento. Se eles estão em movimento, querem continuar em movimento. Se eles estão parados, querem continuar parados. E esse comportamento preguiçoso é chamado pelos físicos de inércia. Um exemplo muito comum do princípio da inércia é o movimento de um automóvel. Quando o automóvel está parado e arranca, quem está no interior do carro, a pessoa se desloca para trás. E aí, quando o automóvel está em movimento e tem que frear, quem está no interior do carro se desloca para a frente, pela tendência mesmo de permanecer com a velocidade que tinha. Então, a inércia, ela se refere à resistência que um corpo oferece à modificação do seu estado de repouso ou mesmo de movimento. Então, na mesma forma que acontece com os corpos físicos, nós também seguimos o princípio da inércia. Se nada de novo acontecesse nas nossas vidas, nós permaneceríamos parados, no mesmo estado em que nos encontramos. Não teríamos mais progresso, nem evolução ou desenvolvimento. Não nos esforçaríamos em nos melhorarmos, em nos fortalecermos, em nos reformarmos intimamente. Então, nunca devemos reclamar do trabalho que a vida está nos oferecendo. Pelo contrário, a cada dia devemos agradecer a Deus o trabalho bendito e honesto, porque será esse trabalho que será nosso passaporte para dias mais felizes, tanto nessa como na outra vida. Busquemos então a Jesus todas as vezes que nos sentimos tentados à acomodação, à inércia,
e peçamos a Ele que nos oriente, que nos ajude, para que nós tenhamos força, para que tenhamos condições de vencer esses momentos e nos dedicarmos ao trabalho bendito e honesto, porque só Ele poderá nos ajudar a encontrar a felicidade, como diz bem, nessa vida ou em outra.